Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 23 de novembro de 2025.
Ici Paris, Radio France Internationale.
A redação brasileira da Rádio França Internacional completa 40 anos.
Rádio França Internacional e seus programas em português.
Nesta série de reportagens, conheça um pouco dessa história, que se confunde com a história recente do Brasil, da França e do mundo.
Começamos o nosso programa em português.
Neste sexto e último capítulo, reviva os momentos marcantes da RF Brasil.
Adriana Brandão.
Elcio Ramalho.
Em 40 anos de existência, a RFI transmitiu cerca de 25 mil horas de programação em português para o Brasil.
Primeiros combates em las Islas Malvinas.
Nessas quatro décadas, o noticiário pulsou no compasso dos acontecimentos do mundo, da Guerra das Malvinas e do massacre de palestinos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, no Líbano, em 1982, até a guerra na Ucrânia, em 2022, passando pela queda do Muro de Berlim, pela Guerra ao Terror e pelas Primaveras Árabes, sem esquecer da pandemia de Covid-19. Uma gripezinha.
No momento da criação da redação brasileira da RFI, o mundo dançava ao som de Thriller, de Michael Jackson, que viria a ser o LP mais vendido no mundo.
Na Europa, Helmut Kohl chegava ao poder na Alemanha. O novo líder alemão e o socialista francês François Mitterrand, eleito em 1981, seriam os artesãos da reconciliação europeia.
No Brasil, as primeiras eleições diretas para governador desde o golpe militar consolidavam a abertura política e o fim da ditadura, 3 anos depois. Maria Emília Alencar foi escalada para ir ao Brasil em março de 1985 para a cobertura da posse de Tancredo Neves.
Eu cheguei em Brasília e chegou a notícia... Ele está doente, tatati, e começou a correria. E aquela imprensa correndo, e o porta-voz, e o Sarney. Eu fiquei 10 dias fazendo isso. Chegou uma hora que a rádio falou, olha, tá bom, você vem embora.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
E aí, quando eu peguei o avião para voltar... Foi o dia que ele morreu. Eu vi que ele tinha morrido quando eu cheguei em Paris. Mas eu realmente não pude cobrir a morte do Tancredo Neves.
Com a redemocratização brasileira, as relações entre a França, a Europa e o Brasil se reaqueceram. Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff vieram a Paris e a outras capitais europeias e foram destaque na programação da RFI.
Boa noite. Vocês ouvem Rádio França Internacional com seu programa destinado à América Latina. Na França, a visita de Fernando Henrique Cardoso provoca um interesse redobrado pelo Brasil. Vários acordos de cooperação foram assinados entre ambos países. Um deles acaba com o visto de turismo para os brasileiros e franceses. O presidente Jacques Chirac retribui a visita e vai ao Brasil no ano que vem.
O século XXI é o século do Brasil, foi com essa frase que o presidente Lula encerrou seu discurso nesta quinta-feira em Londres, onde participou do seminário Investindo no Brasil. Em seu discurso, o presidente Lula também mandou um recado para os empresários e investidores ingleses. O que está acontecendo no Brasil é uma conquista de cidadania coletiva.
Em vários momentos, a RFI conseguiu entrevistas exclusivas com líderes brasileiros, que também eram traduzidas e complementavam o noticiário sobre o Brasil nas outras redações da Rádio França Internacional. A presidente Dilma Rousseff enfrentava o processo de impeachment e já estava afastada do Palácio do Planalto quando foi entrevistada por Márcia Bechara.
Junto com esse impeachment sem crime, há também um componente sexista, um componente misógino. Ele se manifesta na avaliação que é feita sempre da presidenta, usando estereótipos. Então eu te digo o seguinte, as mulheres vieram para ficar porque percebem que além da questão feminista, esse golpe sem crime tem por objetivo, de um lado, afastar a investigação de corrupção e, por outro, adotar uma agenda de governo não aprovada nas ruas, extremamente conservadora e ultra neoliberal.
Provavelmente o líder brasileiro mais entrevistado pela RFI é o cacique Raoni, que é o único que foi recebido por todos os presidentes franceses, desde François Mitterrand até Emmanuel Macron. Em 2015, ele participou da COP21 de Paris e conversou com Lúcia Misel.
Bom dia, cacique.
Olá, tudo bem?
Estamos aqui com a presença também de Bepô, que é o neto do cacique, e vai nos fazer a tradução das palavras dele. Cacique, que o senhor veio fazer aqui em Paris, especialmente na COP21?
E é como uma...
O meu objetivo dessas conferências tem vários motivos, né? Mas a principal é apenas fazer alianças com as gentes da Mãe da Terra, falar sobre o ecocídio, né? Que o mundo pode fazer uma lei para a proteção da natureza.
E qual é o seu grito de guerra?
É o grito de guerra.
Acho que eles vão ouvir lá na ONU, hein?
Na cobertura do noticiário internacional da RFI Brasil, cada jornalista, colaborador ou ouvinte tem seus momentos inesquecíveis. Milton Bly, um dos pioneiros e segundo editor-chefe da redação brasileira, recorda de dois acontecimentos que mudaram o curso da história recente.
O que me marcou muito foi a queda do Muro de Berlim. Outra também, muito marcante, foram os atentados contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono. Foi uma edição especial. Nós estávamos a 2 horas para entrar no ar, o nosso programa, e tinha que mudar tudo, absolutamente tudo. Foi um programa bonito, daqueles que jornalista gosta de fazer, aquele que tá em cima da hora e você tem que ter criatividade, ter rapidez de espírito para ter um programa que vale a pena. E esse realmente valeu a pena.
O técnico Pierre Zanutot também não esquece o momento dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
Esse momento foi realmente de virada na história. Eu assisti a esse momento exatamente na hora H. Eu estava na redação com todo mundo, sem voz, sem poder falar nada, só olhando daqui de Paris e transmitindo a informação para a América Latina e o Brasil.
Been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Maria Emília Alencar foi enviada especial aos Estados Unidos para cobrir a eleição de Barack Obama, o primeiro presidente negro na história do país.
Foi em Nova Orleans que eu realmente cobri o dia da vitória do Obama, que foi realmente uma coisa incrível. No dia seguinte, uma senhora negra olhou para mim e falou: "Você está contente?" em inglês. Eu falei: "Claro, I'm very happy." Foi incrível isso. Mas enfim, foi um momento de grande emoção e muito positivo.
Monsieur, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un attentat.
Para muitos ouvintes e rádios parceiras da RFI, acontecimentos em Paris, França ou Europa, noticiados ao vivo pelos jornalistas da redação brasileira, são os mais memoráveis. Osiris Marins, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul e apresentador do jornal Gente, destaca um evento recente de grandes consequências para a Europa.
São vários momentos, né? Olha, todas as crises europeias, mas eu vou chamar a atenção para uma que não tem a ver com guerras, não tem a ver com revoluções sociais, mas é uma revolução econômica, que é o Brexit, né? Que é o momento que a Inglaterra se contrapõe ao restante do mercado comum europeu, e isso tudo tem uma proteção, tem um debate muito grande, tem uma produção de conteúdo gigantesca, isso é mais ou menos recente, obviamente, da Rádio França Internacional, nos traduzia esse produto todo, para que nós aqui, de uma forma didática, pudéssemos entender o que estava acontecendo, o que representava aquela saída do Reino Unido, como ficava o mercado comum europeu, as relações econômicas, a França nesse contexto. O Brasil tem uma certa proximidade com a França também. Então, é um momento de extremo conteúdo em que a gente necessitava de informações de qualidade e, sobretudo, entender o que estava acontecendo na Europa.
Ai, que preguiça. Vamos embora,
vamos embora. Um dos pontos altos da programação da RFI é a cobertura cultural, com entrevistas com artistas brasileiros de passagem ou radicados em Paris. Paulo Antônio Paranaguá, que é um grande especialista de cinema brasileiro e latino-americano, fez centenas de entrevistas nos 20 anos em que trabalhou na RFI, mas ainda se emociona com a lembrança de uma delas.
Olha, tem um momento que para mim foi emocionante, inclusive, foi a entrevista que eu fiz em estúdio do Grande Otelo, nosso grande ator. Foi uma entrevista longa, uma hora de gravação, a gente divulgou em duas partes. E foi um prazer extraordinário, porque o Grande Otelo, que todo mundo criticava porque ele chegava tarde, não cumpria, era, enfim, não, quando ele estava na frente do microfone, ele se transformava. De repente, aparecia o profissional que modulava a voz, soltava alguma piada, improvisava na hora certa, que conhecia o entrevistador, inclusive, era extraordinário, ele tinha feito o dever de casa dele. Não, esse momento, para mim, foi fantástico.
Isso aí é outra história, mas uma história muito bonita também.
As escolhas são sempre difíceis, mas para encerrar esse último capítulo da série sobre os 40 anos da RFI Brasil, elencamos algumas entrevistas memoráveis com brasileiros, mas também com franceses que admiram a cultura brasileira e falam português.
Eu sou Bernard Lavillier, eu sou cantor, eu sou compositor. Primeiro, eu sou um poeta, eu penso. Eu conheço muito bem o Brasil. Eu sou muito sensível a toda a música brasileira, particularmente a música do Nordeste.
É um prazer falar na Rádio França, né? Essa é emitida diretamente para onde?
Nosso programa é transmitido diariamente para o Brasil.
E é em português que você faz? Tá. Então tá certo. Um abraço bem forte. Alô, alô, povo brasileiro. Um abraço forte, José Valença.
Fiquei muito satisfeito de vir aqui, um lugar muito bonito, um público caloroso, né? Não consegui falar francês. Imagina, no hotel, quando eu cheguei no hotel, eu consegui articular ici par Monsieur Jobin, je voudrais déjà falar coque. A moça lá embaixo disse, pode falar português.
Não é um show especificamente para público estrangeiro, é um show que tem o meu repertório, que abrange o meu repertório de Gal Tropical até agora, portanto, de 5 anos para cá. Entendeu? É o que eu canto normalmente no Brasil, o meu repertório que eu, de shows no Brasil. Apenas a inclusão de quatro músicas que eu normalmente não canto, não estão incluídas no meu repertório, que são as músicas do Dr. Antônio Carlos Jobim, que é uma homenagem que eu faço a ele, cantando duas músicas em português e também em inglês. E uma música em homenagem a Carmen Miranda, que eu faço em inglês.
Então continua uma pessoa muito simples. Que continua, digamos assim, vivendo a mesma vida. Eu sou a pessoa das ruas no Brasil, sou a pessoa das praias, sou a pessoa dos supermercados, sou a pessoa do tráfego, sou a pessoa das filas de banco, essas coisas todas. Eu continuo vivendo esse tipo de coisa, sou a pessoa de lugares simples, moro muito simplesmente.
Meu nome é Oscar Ribeiro de Almeida, de Niemeyer Soares. Me chamo de Oscar Niemeyer, não sei porquê.
Vou fazer o meu trabalho como eu posso, não tem nada de especial. Eu sou corajoso, procuro fazer uma coisa diferente, não é? Eu especulo no concreto armado, que tudo permite, não é? Eu, quando faço um projeto, procuro reduzir os apoios e a arquitetura se faz mais audaciosa, né? E os passos mais generosos. E a gente procura uma solução que crie esse espanto que a obra de arte deve criar.
O fotógrafo brasileiro, radicado na França desde os anos 1960, Sebastião Salgado.
Minha linguagem, ela é profundamente estética, não é isso? Eu trabalho com um quadro, eu escrevo com a luz, então é uma linguagem estética. E o engajamento social, eu acho que ele é importante. O que eu faço aí também está tendo um certo reconhecimento. Eu acho que se você misturar minhas fotografias do meu início, nos anos 70, e com as de agora, você não vê muita diferença, não. A gente fotografa, cada fotógrafo fotografa com a sua herança global, que é a sua ideologia, que são, é a sua história, não é isso? É, de onde ele veio, são a sua família, sua comunidade de origem. Misturando tudo isso, você forma uma personalidade, uma maneira de ver, e você fotografa assim a vida inteira.
O cineasta Cacá Diegues.
Eu acho que só existe espaço para um cineasta brasileiro fora do Brasil, acho que só existe espaço para um cineasta brasileiro no mundo se ele for capaz de pôr na tela aquilo que só ele sabe ou pode fazer. Quer dizer, se não houver uma originalidade no cinema brasileiro, originalidade essa que começa pela área temática, nós não temos nenhum espaço, não há nenhuma necessidade do cinema brasileiro fora do Brasil.
O pintor Cícero Dias, compadre de Picasso, que além de seus quadros entrou para a história pelo ato de resistência de divulgar o poema Liberdade, de Paul Éluard, durante a Segunda Guerra.
Eu fui a Lisboa com essa poesia, depois eu procurei a embaixada inglesa, que me facilitou a chegada dessa poesia a Londres. Ele trazia várias línguas, por onde passava aqueles aviões ingleses, eles iam jogando essa poesia de Éluard Liberté. Quando você tem uma missão dessa, que é a favor do homem, da liberdade humana, compreendeu? Que estava atingida, ameaçada, viu? Pelo nazismo, você não tinha outra atitude senão aceitar a sua missão.
A editora Anne-Marie Metellier, uma das mais importantes divulgadoras da literatura brasileira na França.
A grande qualidade dos brasileiros é o canibalismo. Se a França teve uma influência, foi canibalizada totalmente pelo brasileiro, e a literatura brasileira é inteiramente brasileira.
Jorge Amado, por que escolheu Paris para viver?
Eu não vivo em Paris, meu amor, eu vivo na Bahia. Eu tenho um pé à terra em Paris, temos uma mansarda aqui, no Maré, onde eu passo uma parte do meu tempo, porque minha vida editorial decorre muito fora do Brasil. Aqui é um pé à terra, onde eu vou de um lado para o outro, compreende? Onde eu escrevo, porque não é muito fácil para mim no Brasil ter tempo e privacidade para escrever.
Neste sexto e último capítulo da série sobre os 40 anos da RF Brasil, revivemos os momentos marcantes do serviço brasileiro da Rádio França Internacional.
Argentina al mundo.
Rai, Argentina 面向 世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da RAI Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes também das notícias, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. Começamos hoje pelos Emirados Árabes Unidos. Nos 9.540 kHz pode ser ouvida a IBRA Radio, a Ibra Radio, também conhecida como Rádio Ibrahim, transmitindo desde Al-Davia, em idioma tigrinha. Isto foi escutado às 17h30 UTC, com destino à África Oriental. Por sua vez, do reino de Eswatini, a emissora religiosa TWR África transmite de Manzini, nos 15.105 kHz, também em Tigrinha, às 16h UTC, dirigida igualmente para a África Oriental. E dado que citamos duas emissoras transmitindo em Tigrinha, a Emirados Árabes Unidos, a Rádio Ibrahim e Manzini, a Rádio TWR África, lembremos que o tigrinha é uma língua semítica falada pelo povo tigre no norte da Etiópia e no sul da Eritreia. A sua forma escrita aparece em textos religiosos preparados por sociedades missionárias, mas vem ganhando esta língua uso crescente em livros escolares e também na literatura moderna. O idioma está intimamente relacionado ao Jehez, um idioma antigo da Etiópia, atualmente usado como língua litúrgica, e também ao Tigre. No início do século XXI, se estimava cerca de 5,8 milhões de falantes de tigrinha. E continuamos pela Dinamarca. A World Music Radio, a WMR, expandirá sua presença no espectro das ondas curtas a partir de junho, com a adição de duas novas frequências, as de 3.965 com 400 watts e a de 25.820 kHz com 100 watts. A partir de 1º de julho, agora deste ano, a World Music Radio deve ter começado também a operar deste modo, de 3.965 kHz durante as 24 horas. Também durante as 24 horas pelos 5.930. De 5 a 22 horas UTC, tem que estar transmitindo pelos 15.700 kHz. E novamente às 24 horas pelos 25.800 kHz e também pelos 25.820 kHz. Por outro lado, a Rádio 208 cessou as suas transmissões em maio na frequência de 1440. Antes disso, a estação já havia parado de transmitir em 1422 de Copenhague e em 5790, também há cerca de um mês. A Rádio 208 começou a operar em 1440 kHz em dezembro de 2019. E em maio de 2020 iniciou também transmissões em ondas curtas. Ouvimos agora a informação da Libéria. Nos 6.050 kHz foi captada a ELWA Radio, transmitindo em inglês desde Monrovia, às 6 horas 30 minutos UTC, com programação dirigida ao oeste africano. E da Romênia, a Rádio Romênia Internacional sofreu novamente uma alteração de frequências devido ao problema técnico em Tiganeti. Segundo o comunicado da redação em alemão, foi registrada uma falha num dos transmissores em Tiganeti e por isso estamos transmitindo temporariamente em frequências diferentes. O transmissor de substituição, no entanto, não suporta a transmissão em DRM. A redação em espanhol informou que o transmissor defeituoso é o BD-302 e que o BD-301 está sendo utilizado como substituto. As novas frequências já estavam registradas no HFCC desde o início da temporada A25, mas até agora não tinham sido usadas. O mesmo tinha ocorrido em parte da temporada anterior. E no Brasil, de onde foi captada nos 6.010 kHz a emissora Rádio Inconfidência, transmitindo de Belo Horizonte, Minas Gerais, às 2 UTC. Na ocasião, estava no ar o programa Memória Nacional com músicas antigas da MPB. E agora falamos no Butão, de onde a BBS, a Bhutan Broadcasting Service, transmite em 6.035 kHz a partir de Timpu, um idioma local. O horário de escuta foi 12 horas UTC, com programação destinada para a Ásia. E também da Ásia, exatamente da Indonésia, nos 3.325 kHz, foi captada a RRI Palangkaraya, também em idioma local, transmitindo de Palangkaraya às 13 horas UTC, com destino ao público da Ásia. Vamos agora ao Japão, de onde a NHK World Radio Japão emite de Yamata, nos 11.705 kHz, a 1 hora UTC, em japonês, com programação dirigida para a América do Norte. Já de Nepal, a Rádio Nepal transmite nos 5.005 kHz, de Katmandu, em idioma local, às 15 horas UTC, com programação para o público da Ásia. Agora passamos para a América Central, da Nicarágua, e na frequência de 8.989 kHz USB, foi ouvida a Coast Guard Managua, emissora utilitária, transmitindo em espanhol, de Managua, às 16 horas UTC, com destino à América Central. E na sequência, utilizamos material editado pela AER, que é a sigla da Associação Espanhola de Rádio Escutas. De Madagascar, a emissora religiosa World Christian Broadcasting, que em espanhol se identifica como La Voz Alegre, transmite 2 programas diários em espanhol dirigidos para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, das 3 às 4 horas UTC e sempre pela frequência de 9.755 kHz. Os relatórios de recepção podem ser enviados para info@worldchristian.org. Agora falamos na Turquia, de onde a Voz da Turquia também informaram que tem um novo esquema de transmissões em espanhol. Agora, a Voz da Turquia pode ser sintonizada diariamente da 1 a 1h55 UTC pelos 7.260 kHz e também pelos 9.870, transmissões dirigidas para o oeste da Europa e também para o centro e o sul da América. Das 16 horas 30 minutos até 17 horas 25 UTC, pelos 13.725 em direção à Europa. Os relatórios de recepção são recebidos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. Já da Coreia do Sul, a KBS World Radio apresenta um novo esquema de transmissões diárias em espanhol, das 2 às 3 horas UTC, pelos 15.575 kHz para a América do Norte. Das 11 às 12 horas UTC, transmite pelos 11.795 kHz para a América do Sul. E das 17 às 18 horas UTC, a KBS World Radio transmite pelos 9.740 kHz para a Europa, a África e o Oriente Médio. Os relatórios de recepção podem ser enviados para spanish@kbs.co.kr. Continuamos no Canadá e Alemanha, de onde a emissora religiosa canadense Bible Voice Broadcasting conta com um programa em espanhol transmitido a cada domingo a partir do transmissor da Neuem, na Alemanha, das 18h30 às 19h UTC, pelos 9.720 kHz, em direção ao oeste da Europa e da América. O programa leva o nome de A Palavra de Vida e transmite com uma potência de 125 kW. Os relatórios de recepção para a Bible Voice Broadcasting podem ser enviados para mail@bvbroadcasting.org. E encerramos na República Tcheca, de onde a Rádio Praga transmite diariamente em espanhol, das 0 horas às 0 horas 27 minutos UTC, pelos 5.010 kHz para o Caribe, das 2 horas 20 minutos até 2 horas 27 minutos, pelos 9.955 kHz para a América do Sul, das 2h30 horas às 2h57 minutos, sempre horários UTC, transmite a Rádio Praga pelos 5.010 kHz, novamente para o Caribe. E sempre via Rádio Miami Internacional. Os relatórios de recepção são recebidos em cr@radio.cz.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina hacia el mundo.
Trae Argentina vers le monde.
Trae Argentina to the world.
Trae 世界に向けて Argentina.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina in divet.
Trae Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Na sexta passada, o mundo testemunhou uma cena que sintetiza muito bem o tempo em que vivemos e como a extrema-direita aprendeu a rir de tudo, inclusive do próprio fascismo. O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, foi para Washington encontrar com o presidente Donald Trump. Depois do encontro, na coletiva de imprensa, uma jornalista lembrou que Mamdani já se referiu a Trump como fascista e perguntou se ele ainda tinha essa opinião. Durante essa coletiva, a reação do Trump foi de riso, de zombaria, mostrando como a extrema-direita aprendeu a misturar política com entretenimento e desarmar a crítica de antemão. Já faz algum tempo que eu digo que a extrema-direita tomou para si o monopólio da transgressão. Transgressão significa, em primeiro lugar, prometer transformações, por mais distópicas que elas sejam. E hoje em dia, o que a gente vê é o campo democrático sendo muito conservador. Um campo que não promete transformações, promete apenas manter e proteger uma democracia liberal que está cheia de problemas. A extrema-direita, ao contrário, promete transformar a realidade, por mais que queira girar para trás a roda da história. Agora, a transgressão tem um outro lado, que é a performance dos líderes políticos. E nesse sentido, a gente vê também que os líderes democráticos têm se comportado muito bem, têm seguido muito bem o protocolo. É a extrema-direita que rompe com os tabus, rompe com a forma normal de se fazer política. O Trump, nisso, é claro. Ele vai xingar adversários, ele vai ofender, ele vai fazer piadas de mau gosto, ele vai romper com a forma normal de se performar na arena pública. É verdade que Mamdani também transgride. Ele é imigrante muçulmano, foi eleito com uma coalizão diversa, jovem, que usou as redes sociais para trazer para dentro da política vozes que, em geral, ficavam às margens. Então, a transgressão, o romper com o tabu de Mamdani, se faz em nome da emancipação, para incluir mais gente, para aumentar a ideia do que seria o povo americano e o povo de Nova York. Ele está, nesse sentido, no extremo contrário de Donald Trump. Donald Trump, de fato, traz algumas pessoas para dentro da política que estavam às margens. Mas quem? Uma extrema-direita racista que tinha sido ali, de fato, marginalizada e que, ao entrar na política, apenas reafirma hierarquias, reafirma desigualdades e exclui gente. É importante apontar essas diferentes transgressões para entender a reação de Trump quando a palavra fascista apareceu na boca da jornalista, que perguntou se Mandani ainda achava que o presidente era fascista. Mandani começou a responder um pouco constrangido quando Trump interrompeu e disse: "Pode dizer que sim, é mais fácil." Mandani ficou um pouco ali sem jeito e ele falou: "Não se preocupe, isso não me incomoda." Toda essa cena teve um quê de cômico, mas é aí que mora o perigo e, para não dizer, a esperteza de Donald Trump. Tanto Trump quanto Mandani usam do humor para fazer política, mas no caso de Trump é um humor muito específico, típico da extrema-direita. Ele encarna o que a pesquisadora brasileira Paula Dill chama de polyteima, que é a mistura de política com entretenimento, em que se borram as fronteiras entre realidade e ficção, entre o que é sério e o que é brincadeira. Ele usa um humor que a Alessandra Orofino chama de humor ambíguo, o humor que permite a ele flertar com ideias autoritárias, sempre dizendo que, na verdade, não é para levar ele a sério. A gente viu isso muito claro, por exemplo, na imagem de Elon Musk, que no dia da sua posse fez um sinal nazista. Esse é aquele apito de cachorro. Quem entende, quem conhece a simbologia, os neonazistas, os supremacistas brancos, vão entender. Os outros que denunciam, ele vai dizer: "Gente, vocês são muito sérios, não entendem uma piada, estão vendo coisa onde não tem." Só que o riso da extrema-direita não é só piada, é muito sério e é uma estratégia. Quando Trump ri da alcunha de ser fascista, ele tira a gravidade dessa que talvez seja a maior acusação que alguém pode fazer contra um adversário na política. Ele dissolve tudo isso como se fosse um grande espetáculo farsesco. Só que por trás dessa risada, por trás desse riso, a gente vê o avanço de pautas fascistizantes de extrema-direita, atentando contra a democracia, atentando contra os direitos, contra imigrantes, contra minorias raciais, contra mulheres, contra a população LGBT e, claro, protegendo interesses econômicos dos privilegiados. Por trás do riso, você tem a normalização do intolerável. O encontro entre Mandani e Trump foi o encontro de duas formas diferentes de ser outsider, de performar a transgressão na política. Uma é inclusiva e outra é excludente. Dá para entender que o prefeito eleito de Nova York vai encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Ainda mais porque Mandani tem uma agenda arrojada de reformas e precisa, em alguma medida, da boa vontade da Casa Branca. Agora, negociação não pode ser acomodação. E, nesse sentido, os símbolos importam muito. Nas fotos oficiais do encontro, a gente vê o Trump sorrindo, muito feliz de si. Já Mandani, que, em geral, é um político que sorri, ele estava contido, bastante séria. Eu acho que foi a coisa certa a se fazer. Porque rir do fascismo, mesmo na sua forma mais farsesca, pode ser rir com o fascismo e ajudar a apagar cada vez mais a fronteira entre a farsa e a tragédia.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.